Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu creio que já todos fomos edificados interiormente pelos maravilhosos cânticos que já ouvimos nessa manhã. Em breve virá aquele dia onde nenhum sofrimento, nenhuma dor. Oh, que dia glorioso será, irmãos e irmãs. Todos nós esperamos por esse maravilhoso dia. Sim, os céus falam da glória de Deus. Tudo dá testemunho do seu poder, da sua glória, do seu amor. E somos tão gratos por podermos ouvir a sua palavra tão perfeita, pura, infalsificada nesse tempo. E todo o conselho de Deus está nela. Palavras da vida podemos ouvir também nesta manhã. Todos já foram bem-vindos de coração. Fazemos isso mais uma vez no nome do Senhor. Sintam-se de fato bem na presença do Senhor. Também todos estão conectados, estão ouvindo. Também nós queremos também cantar alguns corinhos para o Senhor. Então, irmão Alfred Borg nos dará uma palavra de introdução. Irmão Schmidt orará conosco. Vamos começar com o número 20 do livrinho de coros, o último, bem no fim. Em breve, quão maravilhoso. Nós entraremos lá. Número 18, Jesus, 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 o nome, meu nome. Cantaremos ainda o coro número 18. Eu sei em quem creio. Número 18. Número 16. Desculpe, número 16. Eu sei em quem creio. Cantaremos número 12. Desculpe. Número 12. Cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Número 10. Eu sei. Cantaremos ainda número 3. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. Número 2, eu amo. Número 5, então o irmão Borg virá. Nós damos a honra somente a Jesus. Louvor, obrigado por esses maravilhosos hinos que ouvimos e esses corinhos que cantamos de todo o coração para a honra de Deus. Nós damos a honra somente a Jesus. Glória e louvor. Por isso estamos aqui nesta manhã. Eu espero que viemos aqui com uma grande expectativa para receber a bênção de Deus que Ele também preparou para esta manhã, para nós. Que o Senhor possa nos preparar para isso. Antes de orarmos juntos, eu quero ler uma palavra de Romanos capítulo 16. Eu peço que nos levantemos para isto. Romanos capítulo 16, a partir do versículo 25. Aqui Paulo escreve aos Romanos: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Pedimos agora que o irmão Schmidt venha e ore conosco. Grande Deus, que privilégio tu nos deste. Senhor Jesus, graça seja a ti, por em ti todas as promessas serem sim e amém. Nós as tomamos assim como nos foram deixadas. Meu Deus, graças seja a ti. Como já cantamos, tu preparaste o caminho para nós. Tu mesmo caminhaste adiante, ó Deus. Então dá a mim, dá a todos nós graça que possamos seguir a ti, ó Deus. Pois, Senhor dos céus, Somente Tu és quem fez o começo e Tu finalizará até o final. Grande Deus, nós pedimos, abençoa-nos aqui, nesse lugar que estamos reunidos aqui. Abençoe também todos os lugares, os que estão ouvindo e que estão vendo, ó Deus. Senhor dos céus, e seja somente em imagem, mas Tu está presente em todos os lugares, e a Tua palavra atua aquilo para o qual foi enviada. Por favor, Senhor, dá graça para que não seja somente por testemunho, mas sim que cumpra em cada um que ouça, que receber e aceitar, e para Te glorificar, ó Deus. Eu Te agradeço, esteja conosco, abençoe Tu a todos nós aqui, abençoe todos, como já foi dito, que estão conectados, estão ouvindo. Ó Deus, abençoe Tu e unja também a Tua palavra e os lábios através dos quais falarás. A Ti, nós queremos ouvir o que a Tua palavra nos fala, o que foi deixado através do Teu Espírito e ainda diz para nós hoje. Tem misericórdia, nós Te pedimos e Te agradecemos, pedimos por Tua bênção.
Amém.
Amém. Vocês podem sentar-se. De fato, é assim, que é um dia, há um tempo, como jamais houve sobre essa terra. E se nosso Senhor, em Mateus 24, 14, disse: o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos por testemunho, e quem então leu a história das igrejas, ou da igreja, e sabe como com Livingstone foi para lá, e um foi para a China, outro foi para a China, e outro foi para a Indonésia, e outro foi para a África, mas um tempo no qual a palavra de Deus, de fato, pudesse alcançar todos os continentes, todas as línguas, isto jamais houve anteriormente. Ontem foram 988 em todo o mundo que estavam conectados, ouviram e viram juntamente desde o raiar do sol até o seu pôr em todos os povos e línguas. Nós temos saudações via telefone, alguns eu anotei, de fato, de todo mundo, de Melbourne, Austrália, de Kinshasa, de Abidjan, de Porto Elizabeth, de Edmonton, Canadá, todos deixam saudar. Então, os muitos e-mails que eu sequer poderei ler todos aqui, em todos os lugares, pessoas ouviram, viram e foram abençoados. Um e-mail de Berlim: de todo o coração, eu agradeço pelas poderosas 2 horas nas quais a palavra do Senhor foi pregada, ensinada, e então em tua missão você também tem que corrigir erros. De fato, é assim, amados, como Paulo fez naquela época. Ele pregou a verdade, como lemos no último, em Romanos, no último capítulo, mas ele também teve que, com todas as coisas que não estavam de acordo com Deus e com a palavra de Deus, ele teve que se preocupar com isso e corrigir para que os verdadeiros crentes, de fato, permanecessem na palavra da verdade, sem mistura e sem engano. Então temos saudações ainda da Ucrânia, do irmão Macha, e simplesmente saudações de todos os lugares. E também nós saudamos a partir daqui a todos, muito coração, de todo coração. Especialmente, eu quero a todos os irmãos servidores, de fato, de todas as línguas e povos, eu quero desejar as boas-vindas de todo o coração. O que adiantaria se eu viajaria a algum lugar e se não houvessem irmãos em todos esses países, em todas essas cidades, que carregam a palavra adiante e repartem o alimento espiritual? Eu viria e partiria, e então Deus cuidou que em todos os povos e línguas há irmãos que assumiram responsabilidade diante de Deus para pregar a palavra preciosa e repartir o alimento espiritual. Ontem eu esqueci de mencionar dois irmãos, o irmão John, de Bucareste, e o irmão Forestieri, da Itália. Nós somos simplesmente muito, muito gratos que o Senhor, em todos os povos, em todas as línguas, Ele cuida que Ele pode caminhar adiante, que a Sua palavra pode caminhar adiante em todos os povos e línguas. Ontem, o irmão Trapper me disse, irmão Frank, há precisamente 45 anos, você pregou em Detin e eu ouvi a palavra, e desde o primeiro momento eu aceitei e criei. Nós todos que hoje estamos aqui, cremos de todo o coração cada palavra de Deus, e falamos isto, e todos que encontraram graça diante de Deus reconhecem também que não se trata de religião, de uma direção de fé, mas sim, de fato, da palavra que Deus determinou, prometeu para esse tempo, para atuar, o chamado para fora, a separação e a preparação da Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos simplesmente gratos que, também no que se refere ao ministério do irmão Branham, reconhecemos que ele não foi simplesmente alguém, uma pessoa, mas sim um homem enviado por Deus com a palavra de Deus ao povo de Deus direcionada. Assim foi naquela época com João Batista. Ele não foi simplesmente alguém, ele foi um homem enviado por Deus com a palavra da hora para preparar o caminho ao Senhor. E como eu frequentemente já disse, irmãos e irmãs, nenhum homem de Deus prepara um caminho para si mesmo. Nenhum dá testemunho de si mesmo. Nós preparamos, através do testemunho de Jesus Cristo, o caminho para que a noiva e o noivo sejam conectados, sejam ligados, para que pessoas de fato sejam ligados a Deus pela graça. Então quero especialmente saudar os nossos, desejar as boas-vindas aos nossos irmãos da África, e especialmente nosso irmão de Burkina Faso, O que foi há 2 anos, nós pregamos lá, e se pensamos em Mali e todos os países que estão em dificuldade, eu penso quando preguei em Cairo e em Damasco preguei, em todos esses países e cidades, e o que é hoje? Mas o Senhor, Ele chama para fora, e eu quero pedir que nosso irmão, eu espero falar seu nome corretamente, o irmão Thierry, que ele possa ainda orar conosco. O irmão Arben fará a tradução, e o irmão Didier também orará conosco ainda. Venham, por favor, para frente, e nós nos levantamos para isso, e irmão Arben virá para traduzir. Deus abençoe. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós estamos gratos por estar na Tua presença. Graças pela Tua santa e preciosa palavra, e a palavra trará frutos ricos. Abençoe-nos nessa manhã. Guie tudo, Senhor. Glorifique o Teu nome, Senhor Santo. Que Tua palavra possa ser pregada em autoridade suprema por Teu servo, Senhor. Seja louvado e glorificado em Teus nomes, Jesus Cristo. Amém. E da próxima vez, que Deus esteja contigo. Senhor, nosso Deus, nesta vida nós temos uma esperança, que és Tu. E se não tivéssemos essa esperança, seríamos as pessoas mais infelizes da Terra. Mas nós cremos na Tua promessa. Nós sabemos que elas são sim e amém. E o Teu retorno está próximo. Tu estás à porta já. Sim, prepare os nossos corações, Senhor. Que nós estejamos prontos para o tempo e a hora. Graças por Tua santificada palavra, que Tu nos desce nessa hora. Abençoe cada coração e cada alma, que possamos caminhar assim e tenhamos nossos olhos olhando para Ti. Abençoe o Teu servo, abençoe o Teu povo em todo o mundo, que essa esperança viva esteja nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, este é o dia, este é o dia. Amém. Vocês podem sentar-se. Irmão Kupfer também deixa todos saudar a todos. Eu sempre esquecerei, ou repetidamente esquecerei nomes, mas o Senhor jamais passa por alguém. Ele lembra de todos, Ele sabe onde moram e o que necessitam. Somente referindo-se a ontem, deixe-me simplesmente, em toda clareza, dizer que, de fato, ninguém sabe o dia e a hora, e que também este ano Só podemos confiar esse ano ao Senhor. E para que todos saibam que planejamos adiante, se Deus quiser, no próximo ano, teremos ainda uma boa, bonita viagem a Israel, para que todos que ainda não estiveram lá possam estar lá, para que de fato todos saibam que permanecemos bem normais no coração, nas cabeças, nos pensamentos e naquilo que cremos. Uma coisa já ressaltamos, esse ano pode ser um ano especial. Vocês sabem, no Velho Testamento, houveram 7 vezes 7 anos, então veio o ano de jubileu, e as trombetas ecoaram, um ano de júbilo, de jubileu, todos podiam ser livres, e em Lucas 4, o nosso Senhor, Ele usou a palavra de Isaías 61, ou leu a palavra de Isaías 61 e disse: esse é o ano agradável do Senhor. O ano agradável do Senhor, onde liberdade é pregada a todos que estão amarrados. Então, por favor, compreender tudo corretamente. Vocês conhecem minha citação. Quem no seu coração está correto, compreenderá tudo corretamente. Também isto, somente em toda brevidade, o que já ressaltamos ontem, 1933, o irmão Branham, ele teve 7 visões principais que se cumpririam diante do retorno de Jesus Cristo, e uma dessas visões foi que um carro sem um motorista, totalmente automatizado, dirigiria. Ontem, vocês todos podem tirar isso da internet. Aqui está escrito: novidade mundial, auto plenamente automático dentro do trânsito normal, simplesmente estava dirigindo sobre as ruas de Braunschweig. É uma cidade, quem vier aqui de Berlim até Braunschweig passará à direita de Braunschweig e por Würzburg e chegará então a Berlim. Deus também deu graça que também no nosso país tivesse, que país, vocês sabem, muitas coisas acontecem sobre a terra e Deus simplesmente guiou assim, e para que com olhos abertos possamos ver tudo, ordenar tudo biblicamente. Mas a mais preciosa e a ordenação e o ordenamento divino é que Deus enviou o seu servo e profeta não somente 7 coisas para serem anunciadas que deveriam acontecer. Uma última coisa, o irmão Branham diz, toda a América ele viu em chamas, ele contou detalhes sobre isso, o que seria com Roma, o que aconteceria com Roma, quem fará, quem cumprirá os juízos, tudo foi dito. Nós não entraremos em maiores detalhes sobre isso. Para nós vale de fato do ponto principal, e nós nos alegramos por nada além, nós nos alegramos sobre o chamado para fora, nós nos alegramos pela última mensagem que o Senhor enviou. Então, ontem, Também mencionamos o que, a partir do Vaticano, foi dito no que se refere ao ecumenismo, 349 igrejas livres e congregações cristãs fazem parte, e como o Papa mencionou Efésios 4, versículo 4 a 6, ele citou, e João 17, para que todos sejam um, e nós todos sabemos precisamente, haverá duas unidades, uns mundial sobre o anticristo e a outra sobre Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Isso também temos que dizer claramente, o que o Senhor disse à sua igreja, na sua palavra, sobre a sua igreja. Ele não disse a nenhuma outra igreja ou congregação, todos podem fazer e deixar de fazer o que querem. Deus jamais falou no meio de alguma igreja, Deus deixa caminhar, todos caminhar pelos seus próprios caminhos e então Ele falará o juízo. Mas se trata da igreja, dos chamados para fora, da igreja chamada para fora, da multidão comprada pelo sangue, deixe todos outros caminharem por seus próprios caminhos e decidir por si mesmas o que creem, o que ensinam e o que fazem. Nossa decisão Deus tomou. Nós cremos como a Escritura diz. Nós fazemos como a Escritura diz. A palavra de Deus é a luz diante dos nossos pés, do nosso caminho. Sim, aqui estão todas as descrições sobre as quais não entraremos em maiores detalhes. Deus, em todo caso, Ele cuidou. Antes de que venha o último momento chegue ao seu fim, que uma última mensagem do chamado para fora fosse dada, que nós aceitamos na fé, que ouvimos e aceitamos na fé. Então, o próximo foi com Israel. E isso, de fato, dói mais ainda. Desde 1993, o Vaticano tem ligações, conexões diplomáticas com Israel. Sequer podemos pensar em todas as coisas, e como aqui foi relatado, todas as cidades que estavam sob o reinado jordânico agora estão sob autoridade do Vaticano. E como último, se trata somente do Monte Sião, sim, e do cenáculo onde aconteceu a última ceia e o derramamento do Espírito Santo. E uma das coisas piores é que até o Muro das Lamentações deverá ser colocado sob direito internacional. O Muro das Lamentações em Jerusalém, e que está no final do templo, do Monte do Templo, e onde todos os judeus, todo mundo vem e dão suas orações, o lugar mais santo para o povo de Israel. Também esse Muro das Lamentações não deve mais permanecer com o povo de Israel, mas sim ser colocado sobre direito internacional. Ó Deus, podemos exclamar, o que passou-se todo com teu povo, porque passou o largo do dia da visitação de graça naquela época, não reconheceu aquele dia. Ó Jerusalém, se tu nesta tua hora pudesses reconhecer o que cabe à tua paz, mas então aos teus olhos está oculto, ficou oculto. Então nosso Senhor, com toda a dor, em Lucas 21, 24, ele teve que dizer: Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios tenha se passado. Então a palavra maravilhosa de Zacarias: Deus colocará Judá na terra santa como herança, como herdeiro, se o aceitará novamente. Também sobre isso já falamos. Deus não irá para Nova York ou em alguma capital do mundo. Deus cuidará, como já se tornou revelado, que todos que foram agraciados por Deus voltaram para o lar, e sobre o acima de 7 milhões, cerca de 5,5 milhões judeus estão em Israel, e somos simplesmente gratos a Deus que também nisto podemos reconhecer que o tempo está muito, muito próximo. Pois assim, nosso Senhor, ele diz repetidamente: quando virdes que a figueira estiver frutífera, que os judeus voltarem, este é o tempo, e então está esta geração não irá passar antes que tudo se cumpra. Até que tudo encontre cumprimento, céus e terra passarão, diz o Senhor, mas minhas palavras não jamais passarão. Então, para que esse tema com Israel e Vaticano e tudo o que está passando, para finalizar isto, de fato, temos que ler no profeta Daniel e temos que ler Apocalipse 13, precisamos ler Apocalipse 17 e até capítulo 18 chegarmos, onde o chamado do céu virá: vós, meu povo, saí dela, separai-vos. No último versículo, no capítulo 17, nós poderíamos ainda ler o que é dito na palavra de Deus sobre a última capital mundial. Aqui está escrito em Apocalipse 17, versículo 18: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tem Berlim, tem Paris, tem Londres. Tem o reinado? Não, nenhum deles tem o reinado. Simplesmente ainda temos que ressaltar isso mais uma vez, irmãos e irmãs, que Deus utilizou irmão Branham para que a palavra profética fosse iluminada, e se ele repetidamente disse: no anoitecer se tornará luz. Todos que estamos aqui sentados, nós todos estávamos na escuridão, da mesma forma que como todos os outros, e Deus deu graça, a luz abriu-se para nós, e nós temos a palavra da promessa, a palavra do pacto, nós ouvimos. Hoje, eu trouxe a foto da Arca da Aliança, eu trouxe junto. A Arca da Aliança, no Velho Testamento e também no Novo, um significado muito especial. Moisés Ele teve que construir a Arca da Aliança e a tampa era de ouro puro. E aqui o sacerdote, uma vez no ano, ele teve que entrar no lugar santíssimo e trazer o sacrifício para si e para o povo. E então, em Hebreus 9, de acordo com essa palavra, nosso Senhor entrou no lugar santíssimo e colocou o seu sangue no trono da graça, e então o trono de juízo se tornou o trono da graça, e o sangue fala por nós, mas nesta arca da aliança, na qual o sangue foi trazido, estava a palavra do Deus vivo. E disso se trata hoje. Deus fechou um pacto conosco na Arca da Aliança. No pacto que Deus fechou conosco, não há interpretação, não há nada. Lá só há as palavras originais de nosso Deus. E nada além disto. E por isso, nós somos gratos repetidamente, renovadamente gratos, por podermos voltar para o princípio pela graça, a origem. Fomos trazidos de volta à origem. O tema principal permanece o prometido retorno de nosso Senhor. Todos nós sabemos do que se trata. E em Romanos, no último capítulo, assim nós lemos todos juntos, Paulo trouxe a expressão o que lhe foi comissionado naquela época, o que pertencia ao seu ministério, a tarefa que ele tinha que cumprir. Que agora nós, no fim do tempo da graça, que nos foi confiado uma responsabilidade especial, isso ilumina todos nós, que não somente Deus tenha revelado sua palavra em todos os campos, em todas as conexões, mas nos passou a responsabilidade de pregar a sua palavra de tal forma, assim como corresponde ao novo pacto. Todos nós, de coração, lemos juntamente de Romanos, capítulo 16, e nós poderíamos, em cada versículo, em cada linha, podemos ficar parados. Versículo 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo, não somente ele como pregador, mas vós que ouvem a pregação, que creem o que foi pregado. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, nos deu a força para firmar-vos de acordo com a pregação do Evangelho que lhe foi comissionada. E como foi dito aqui, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto. Simplesmente poderoso. E Paulo foi principalmente que falou sobre predeterminação, sobre eleição. Isso não é acaso que você, eu e que nós podemos crer. Deus, desde antes da fundação do mundo, sabia quem aceitaria e quem rejeitaria E ele pôde, então, colocar o nome de todos aqueles que receberiam e aceitariam no livro do Cordeiro Abatido desde antes da fundação do mundo. Mas aqui, como Paulo traz a expressão, agora, não anteriormente e não algum tempo no futuro, mas, versículo 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Deus, ele tem um tempo certo para tudo. Então, em cada avivamento, teve o seu tempo, as suas bênçãos, seus ensinamentos. Deus atuou agora, no fim. A palavra me agrada, agora, agora. Não só anteriormente, agora. Naquela época, no seu tempo, hoje, no nosso tempo. Agora é o tempo da salvação. Agora está a plena revelação da palavra e da vontade de Deus. Agora está a introdução daquilo que Deus, desde antes da fundação do mundo, já havia mantido oculto. Agora, anunciado, isso me agrada de coração. E se notificou também pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. Sim, não alguma coisa pendurada no ar, mas sim fundamentado nas escrituras, nas citações dos profetas, fundamentado naquilo que Deus disse em sua palavra. Não é esse o núcleo da nossa pregação? Que Velho e Novo Testamento tomemos juntos e vemos o que Deus prometeu e o que Ele também cumpre. E no último versículo, ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. E para isso também nós falamos amém. Assim como está escrito aqui, no primeiro capítulo, aos Romanos, Paulo disse para que ele foi chamado e enviado. Versículo 1 e 2, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Graças seja a Deus pelo Velho e pelo Novo Testamento. Nosso Senhor, em Lucas 24, ele resumiu o que Moisés, o que nos Salmos e nos profetas estava escrito, e abriu a compreensão para as Escrituras. Isso me lembra em Mateus 13, ou 50 ou 51, na qual o Senhor havia falado a parábola, teria terminado a parábola. Ele disse aos seus discípulos, Mateus 13, aqui lemos os versículos, Mateus 13, versículos 51 e 52, disse-lhes Jesus, entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, irmãos e irmãs, você, eu, nós, todos, compreendemos tudo o que o Senhor falou conosco, o que Ele nos revelou da palavra. Compreendemos tudo, todas essas coisas corretamente? Pudemos ordenar essas coisas corretamente? Tivemos ouvidos para ouvir, e olhos para ver, e corações para receber? E então, vem a resposta no versículo 52. E ele disse-lhes: por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, se compreendemos, se nos foi revelado, então nós podemos passar adiante. Então, todos que aceitarem terão a mesma revelação dada por Deus pela graça. Então, não haverá entre a pregação e aqueles que ouvem, não diferença, mas sim, todos serão ensinados por Deus. A palavra principal para esta manhã, temos em 1 Pedro capítulo 2, e aqui nós são os versículos, eu vou diria a partir do versículo 6, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Pelo que também na Escritura, novamente Escritura, na Escritura, naquilo que já havia, estava escrito, o que já foi Velho Testamento, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Uma palavra toda poderosa, com tanta verdade traspassada, quem colocar sua confiança nele, quem ouvi-lo, quem aquilo que ele diz compreender, quem estiver ligado com ele, ele será edificado juntamente para uma habitação espiritual de Deus no Espírito. Alguns, uma pedra de tropeço, de irritação, aos outros, a rocha da salvação. Ele, o mesmo ontem, hoje e eternamente. De alguns aceito e dos outros rejeitados. Mas aqui está ressaltado, na Escritura está Isaías 28, podemos ler, pegar Isaías 8 para isso e outras passagens bíblicas. Vejam, eu coloco uma pedra eleita, uma pedra principal de esquina, e quem nela crer ou colocar sua confiança não será confundido. Já no Velho Testamento, quando Deus estava negociando com Israel, há uma palavra maravilhosa no profeta Isaías, versículo 43. Aqui se encontra a palavra preciosa, não somente para o Redentor, mas também para os redimidos, referindo-se a eles. Isaías 43, versículo 4. Enquanto foste precioso aos meus olhos. Amém. Precioso para mim. Talvez para nenhum outro. Quem de nós tem algum valor para alguém? Nós somos só aqui rejeitados, vocês são preciosos para os vizinhos, preciosos no caminho, não, sequer. Mas, aos olhos de Deus, somos redimidos preciosos, são valorosos. E Ele, a pedra de esquina valorosa, tem uma igreja valorosa. Vamos ver mais uma vez, enquanto fosse precioso aos meus olhos, precioso para mim, minha propriedade comprada, pagou o Senhor um preço tão alto e caro para algo mais? Ele derramou o seu santo precioso sangue para alguém mais? Somente para sua propriedade, igreja proprietária, que compõe o seu corpo, que se compõe a sua noiva, porque tu és precioso aos meus olhos, precioso para mim. O Senhor precisou, como cabeça, um corpo, ele precisou de uma igreja, como primeiro Adão, também ele precisou uma Eva. E se caminharmos pela Santa Escritura assim, então Deus só pensou bem com Israel e também com a igreja. Agora vamos ler o versículo ao fim. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Assim foi no Velho Testamento com Israel. No Novo Testamento, ele mesmo se deu por nós. Então, vem todos esses versículos, também no capítulo 43, no versículo 10, Isaías 43, versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se tornou, e depois de mim nenhum haverá. Eu somente sou o Senhor, e além de mim não há outro. Fora de mim não há Salvador. Versículo 15. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. E então, versículo 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Esse povo que formei, que eu redimi, que comprei, que é precioso para mim, esse povo deve pregar a minha glória. Capítulo 44, versículo 3. Capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui podemos ler palavra por palavra adiante. Eu ainda tenho por comparação os dois salmos em lembrança que há pouco contemplamos aqui, quando Deus o Senhor Ele mudou a prisão e o destino do seu povo e os trouxe de volta. Eles puderam voltar à Terra Santa. Salmo 126 e Salmo 137. E aqui no Salmo 137, o passado é descrito. No Salmo 126, a presença, o que Deus fez. Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. E precisamos imaginar isso, trazidos de volta do país, deixando tudo para trás, famílias separadas, e tudo, todos entraram no cativeiro, estavam nos rios da Babilônia, e Babilônia significa mistura, Babel significa a porta de Deus, Babilônia significa mistura. Lá nos rios da Babilônia, se estavam sentando e choramos, lembrando-nos de Sião. Aqui todos contemplamos. Os carcereiros disseram a eles, cante os seus hinos de Sião, e não puderam. E disseram, como podemos nós, no versículo 4, Salmo 137, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E então, quando voltaram, retornaram à terra que lhe pertencia a eles, então podemos... De Esdras, Neemias, podemos voltar aos homens de Deus para sabermos o que aconteceu. Salmo 126, mais uma vez, desde o princípio. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Me veio simplesmente o pensamento, irmãos e irmãs, que nós temos que nos tornar mais gratos por aquilo que Deus, pela graça, fez. Nós não estamos mais sentados nos rios, no cativeiro, o que quer que se passava lá. Nós estamos, pela graça, fomos trazidos de volta ao chão bíblico, à terra da promessa, fomos trazidos de volta. Nossa boca deveria estar cheia de riso e a nossa língua deveria estar cheia de glória, porque Deus fez grandes coisas em nós. E aqui está escrito aqui. Então, versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então, a comparação, o que uma vez era e o que então, pela graça, se tornou. Quando Deus mudou o cativeiro e o destino, e o templo foi erigido novamente. Isso podemos ler especialmente no profeta Zacarias. Mas agora de volta à nossa palavra de 1 Pedro, no capítulo 2, aqui é falado algo tão poderoso, sim, é ressaltado. Vamos ler de 1 Pedro 2, versículo 6. Vamos ler versículo 7. Versículo 6 termina: e quem nela crer, quem colocar sua confiança no Senhor, não será confundido. E então, versículo 7. E assim, para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Todos sabem? Que isso é Salmo 118, e de fato foi um milagre aos olhos daqueles que passaram a palavra adiante. Deixe-nos aqui ler de Salmo 118 para termos o contexto preciso e recebê-lo. Salmo 118, a partir do versículo 22, Salmo 118, a partir do versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Imaginem o que está escrito após isso, no versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O que é dito aqui? Os edificadores, eles rejeitaram a pedra e foram confundidos. Um milagre nos nossos olhos, e falando sinceramente, 4.000 anos desde Adão haviam se passado, quando o Senhor deu a promessa em primeiro, em Gênesis 3, que a semente de Deus viria pela mulher e pisaria a cabeça da serpente. E quando nosso Senhor veio à sua propriedade, eles, os seus, não o aceitaram. Mas todos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E então, este é o dia que fez o Senhor para alguns que se coloquem em pé, se coloquem sua confiança no Senhor e na fé aceitem o que foi preparado a eles. Para os outros que permanecem na desobediência, se batem na palavra, e está escrito aqui, aqueles para o qual também foram determinados. Isso é uma das palavras, das muitas palavras, que de fato dói muito. Dói muito. Se podemos nos pôr de pé nele, colocar a confiança nele, e sabemos que ele é a rocha da salvação, que já acompanhou Israel, ao qual Moisés bateu, do qual saiu água viva, então somos simplesmente gratos. Mas o outro lado é estar com os incrédulos, e os incrédulos não estão em algum lugar no mundo. Os incrédulos e os crentes, ambos estavam em Israel. Agora a mesma coisa. Quem agora entre os crentes não crê, ele se bate. Quem entre os crentes crê, é edificado porque colocou sua confiança no Senhor. Vamos ler versículo 8 em 1 Pedro 2. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Desobediência é uma maldição. Desobediência não pode subsistir diante de Deus. A fé e a obediência pertencem juntos. Também esse exemplo nós temos especialmente com Abraão. Ele creu e ele obedeceu. E se tomarmos Tiago 2, então sabemos precisamente que as obras que pertencem à fé não são alguma coisa que você e eu pudéssemos fazer. As obras da fé são fazer o que o Senhor nos ordenou. E para isso o Senhor dá a bênção. Quando Deus deu a promessa, em ti deverão ser abençoados todos os povos da terra, Abraão creu. Quando Deus deu a promessa sobre o ano, nesse tempo, Sara terá um filho, Abraão creu. Mas Abraão creu também o que o Senhor lhe havia ordenado no capítulo 22, tome o teu filho único que tu amas e sacrifica-o no monte que eu te mostrará. E Abraão, sem discutir, sem qualquer discussão, sem nada, somente tomou e disse aos servos, nós nos poremos a caminho. E quando haviam chegado, estavam muito próximos do destino, Abraão disse aos servos, permaneçam aqui, meu filho e eu iremos para adorar e então nós voltaremos. Fé e obediência pertencem desde o princípio juntos. Irmãos e irmãs, eu ouço dizer que nenhum de nós se mantém na desobediência, que nenhum entre nós se permanece na desobediência, mas que em todos nós, a partir de Deus, foi colocado o desejo de crermos e de fazermos em obediência aquilo que Deus exige de nós. Isto, já na própria introdução, nós ouvimos, para atuar obediência pela fé, para atuar obediência à fé em todos os povos gentios, não somente fé, mas sim obediência e fé entre todos os povos, para atuar. E isto é o nosso estado hoje. Nós não somos melhores que os outros. Nós somos somente pessoas e permaneceremos pessoas até o fim. Mas nossos corações estão ligados com Deus. Nós simplesmente temos um profundo desejo de agradarmos ao Senhor, de estarmos prontos quando a trombeta ressoar e a voz do arcanjo ecoar, e quando o Senhor retornar para buscar os seus para o lar. Então, esta palavra para uns que colocaram sua confiança no Senhor, a rocha da salvação, para o qual nós somos fundamentados, para os outros, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aqui está o mais importante dito, e que tropeçam na palavra sendo desobedientes. A palavra atravessa. A palavra é como uma espada de dois gumes. Também a palavra da promessa para o nosso tempo. Quantos se batem na palavra que Deus disse: vejam, eu vos envio meu profeta Elias antes que o grande e terrível dia do Senhor venha. Se batem nisso, não pode começar nada com isso, simplesmente eles tropeçam e caem, não podem fazer nada. E isto, onde outros tropeçam e caem e se são confundidos, nisto nós somos erigidos, nisto somos edificados. Este é a diferença em como céus e terra. Assim foi nos dias na primeira vinda de Cristo, primeira vinda do Senhor. João foi um profeta prometido. Isso, irmãos e irmãs, nós temos que dizer repetidamente: nós não brincamos de religião aqui. Nós estamos reunidos diante da face de Deus. Ouvimos a última mensagem. Somos chamados para fora. E somos trazidos de volta à fé e obediência para não sermos conferidos no retorno do Senhor, mas sim que tenhamos esperados com direito, pois assim está em Hebreus 9, no último versículo: a segunda vez ele virá para aqueles que esperam por ele, para aqueles que esperam por ele. Você espera como uma noiva espera pelo seu noivo, que recebeu uma promessa, que aconteceu noivado, que deu a promessa que o casamento acontecerá, e assim nós, como noivos, somos comparados que vão em direção ao noivo e que podem exclamar de coração, podem exclamar: vem em breve, Senhor Jesus. Vamos resumir. Ainda duas passagens bíblicas, ambas da carta aos Filipenses, onde o apóstolo, de fato, escreveu ou falou sobre o que ele tem a dizer para a igreja, o que ele participou à igreja, especialmente em a carta aos Filipenses. Ele, o que Deus colocou no coração, ele participou com a igreja. Em Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, nós temos aquilo que Paulo, naquela época, disse. Eu leio aqui Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quão frequentemente nós nos referimos a essa preciosa palavra: ele que iniciou, ele também aperfeiçoará. Ele começou sua obra de criação e ele finalizou sua obra de criação. Ele iniciou a obra da redenção e a consumou, e também aperfeiçoará em todos que creem, que de coração creem e que aceitam e recebem para o dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um compositor canta: que dia, glorioso dia será este, quando o Senhor retornar para buscar os seus os primeiros, a multidão primeira eleita desde antes da fundação do mundo, que estão na predestinação divina, e eu escreverei: quem não aceita a predestinação divina tem que se subordinar, tem que se satisfazer a determinação que é dada aos incrédulos. Os eleitos aceitam a predeterminação e não se batem, não aceitam e recebem isso. E todos que se batem na palavra que Deus nos deu estão determinados para isso. Estão determinados para isso. Deus não pode sequer dar a menor revelação a qualquer pessoa que coloca a sua palavra em questão. Deus somente pode falar conosco se estivermos prontos para ouvir, se estivermos prontos para receber o que Ele tem para nos dizer pela graça. E em ligação com isso, as palavras, os dois versículos ainda, também Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. E peço isso, não somente a pregação, também a oração. E vamos ser sinceros, nós carregamos uns aos outros em mãos de oração, nós oramos uns pelos outros, não pregamos somente, nós oramos para que todos que ouvem a palavra, que possam crer, recebê-la revelada e sejam preparados. E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Vamos falar todos amém para isso. Pela graça, isso será assim. Acontecerá com todos que creem a Deus agora, que creem a Deus agora. Tu não pode mudar nada na tua situação e podemos, de fato, na fé dizer, nós agradecemos a Deus em cada situação. Se a situação no qual estamos, entendemos ou não, nós damos gratidão a Deus em cada situação, pois Ele nos deu a promessa de estar conosco todos os dias até o fim da terra. No mais, eu me alegro naturalmente por todos nós que nos tornamos mais velhos para o dia quando nos tornaremos jovens novamente. Sim, quando todos nos tornaremos jovens novamente. E no retorno do Senhor, isto tudo acontecerá, mas vamos falar, irmãos e irmãs, também isto mais uma vez. A graça que Deus nos deu, também isto que o irmão Branham, na sua palavra, tinha a participar, para que de fato compreendamos, ordenemos corretamente na palavra, que não criemos nenhuma nova religião, nenhuma mensagem além da palavra, mas sim que reconheçamos de volta, de termos sido guiados de volta aquilo que Deus, pela sua graça, teve a dizer por sua palavra. E se hoje eu aqui faço a consideração, se, por exemplo, ouvimos uma pregação ou lemos que o irmão Branham, que manteve antes da abertura dos selos, então pode acontecer que ainda não havia revelação, mas expectativa ou esperança foi trazida à expressão. O que deveria acontecer em dezembro de 1962, e se então lermos e ouvirmos o que o irmão Branham disse em março de 1963, quando os selos de fato haviam sido revelados, então o coração jubila e agradece. Então temos a resposta de Deus e não precisamos sequer se preocupar com o que foi dito aqui, e que então ainda for até agosto de 1964, então somente pode jubilar e regozijar quão maravilhoso Deus guiou todas as coisas. Também como na Santa Escritura, nós podemos dizer centenas de vezes, o Senhor em Mateus 28 disse assim e tal: quem não for aos Atos Apóstolos 2, ao capítulo 8, ao capítulo 10, ao capítulo 19, ele pode dizer centenas de vezes, aqui está escrito. Temos simplesmente ver como o Espírito de Deus ordenou todas as coisas e guiou todas as coisas. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. Vamos resumir: Deus nos agraciou a promessa para o nosso tempo, de fato, de recebermos na fé, recebemos revelado que Ele, que antes do grande e terrível dia do Senhor vier, que Deus enviaria uma mensagem, um mensageiro. Ele fez isso para quê? Para levar os nossos corações, não as cabeças, para levar os nossos corações de volta a Deus, para apresentar ao Senhor um povo bem preparado. Esse é o sentido e propósito da mensagem divina. E todos que através do sangue do Cordeiro de Deus foram redimidos, crerão a palavra de Deus e receberão revelada. Porque pelo Espírito Santo são guiados em toda a verdade. Assim reconhecemos também nesse tempo que não se trata somente de um ministério, de uma igreja local, mas sim como Paulo o teve, um ministério que se refere a toda a igreja mundialmente, onde todos são incluídos. É assim, nós desejamos, nesse dia, a todos, em todo o mundo, da Nova Zelândia, começando, onde cada dia primeiramente começa, onde o sol, a cada manhã, pela primeira vez, surge, raia, e em todos os lugares onde o sol se põe da última vez, que de fato, que temos todos encontrado a graça ante Deus de termos aceitado a nossa eleição, nossa predeterminação, que chegamos à paz com Deus, que ouviram a palavra de Deus e compreenderam, e nós que fomos chamados para isso, como nosso Senhor disse, um aluno que está na escola dos céus, do reino de Deus, pega todas as coisas, o velho e o novo, isso fizemos em todos os anos. Não algum seminário para formação que tem alguma coisa a ver com arrogância, mas sim diante aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Introdução em todo o conselho, em todo o plano de salvação do nosso Deus. Ele que começou, aperfeiçoará. E mais uma vez, como ontem, talvez ressaltado, se vocês virem todas essas coisas que acontecem, então elevai vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. Ao nosso Senhor vem em breve, e como um compositor também canta, talvez ele venha nesse ano. Eu não sei. Se ele chegar não chegar nesse ano, nós planejaremos no próximo ano uma viagem a Israel. Nós não nos fixaremos a nenhum ano, nenhuma data, mas interiormente estaremos prontos, interiormente estar preparados que se a trombeta de Deus ressoar, que nós possamos ouvir e sejamos tirados dessa terra, experimentemos a transformação e o arrebatamento pela graça. Quantos creem que pertencemos a isso? Amém, amém, amém. Sem qualquer dúvida, eu ressaltarei isso. Quem crê agora a Deus e que a palavra que Ele nos deu não tem resistência a isso, será edificado. Todos os outros que vêm tropeço na palavra, trata-se sempre da palavra da hora, sempre das promessas que Deus deu. E filhos da promessa creem a palavra da promessa, e a fé geral todos têm, como nós lemos ontem. Até eles leem de João 17, leem de Efésios 4, leem, não somente leem, de ser parte daquilo que Deus nos preparou. Por favor, lembre-se da palavra, porque tu és precioso aos meus olhos. Porque tu és precioso aos meus olhos. O santo e precioso sangue do Cordeiro de Deus e foi derramado para todas as almas preciosas que creem, que recebem e que são preparados para encontrarem ao Senhor quando Ele retornar. Precioso aos seus olhos. Precioso aos seus olhos. Vamos falar mais uma vez. Para esse mundo não temos sequer nenhum valor. Nem sequer procurem, esqueçam isso. No Senhor, preciosos. Aos teus olhos preciosos, e por isso o precioso sangue do Cordeiro derramado por nós, nós que cremos na redenção, recebemos, estamos prontos na obediência para servirmos ao Senhor e segui-lo e para caminhar o caminho até o fim, como Deus, como Israel aceitará o Senhor na terra prometida, então a igreja prometida receberá o Senhor na terra, na palavra da promessa. Como o Senhor disse, eu irei vos preparar morada e voltarei para vos buscar onde estou. Isso será realidade divina. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra e o louvor em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar-nos e hoje também oraremos a todos. Se as nossas irmãs têm um cântico, elas podem cantar aqui. Nós prepararemos nossos corações e oraremos por todos, por uma nova esperança com o Senhor. Podemos cantar o corinho agora? Eu oro por uma nova vivência com o Senhor.
Maranatha war das Kennwort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller dies sein Eigentum. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sehen wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
Amen. Amen. Hoje oraremos por todos que tenham um desejo especial e confiam no Senhor, que Ele ouve orações, como já ontem dissemos. Sempre, quando alguém veio ao Senhor, nenhum foi mandado embora. Também os homens que abriram o telhado e deixaram descer o enfermo diante do Senhor, está escrito, quando ele viu a sua fé, ele disse ao enfermo, simplesmente a fé que toma Deus na sua palavra, a fé no consumado, na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota, nas suas feridas fomos curados. Através do seu sangue fomos redimidos. Plena libertação pela graça Deus nos deu. Que todos sejam guiados por Deus na fé, receber o que Ele já nos preparou. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas e permanecemos em oração, deixe-me perguntar se há pedidos de oração especiais. Sim, sim, em todos os lugares há pedidos de oração especiais que traremos ao Senhor juntamente. Grande Deus, Tu estás presente. Tu falaste conosco. Todos somos preciosos e valorosos aos teus olhos, tão preciosos, tão valorosos, que tu derramasses o teu precioso e santo sangue por nós, para tornar de filhos de homens, filhos de Deus, para nos tirar da desobediência, trazendo-nos à obediência, da desobediência para a obediência, da incredulidade à credulidade. Amado Senhor, não temos somente a mensagem divina para pregar a obediência da fé, atuar a obediência à fé a todos os povos gentios. Nessa mensagem está contida a salvação da alma, a cura do corpo, a libertação, plena salvação. Tu, ó Senhor, nos deste pela graça. E também nós não olhamos para o visível, mas sim para ti, o invisível, que tu que estás presente e confirmas a tua palavra, amado Senhor. Eu creio que todos que estão reunidos aqui, todos que estão ligados contigo, que estão conectados, se estão ouvindo ou posteriormente verão os DVDs, que tu finalizas a tua obra nos nossos dias, que possa te agradar, que este ano, de abençoá-lo especialmente, se torne um ano de jubileu, um ano de júbilo, da libertação, cura, redenção, e tudo o que faz parte da revelação. Sim, amado Senhor, tu iniciastes e tu finalizarás. Abençoe conosco em todos os povos, línguas e nações. E eu te agradeço pela última mensagem. Cumprirá aquilo para o qual tu a enviaste. Nenhuma das tuas palavras voltará vazia para ti, mas sim trará pleno fruto, e os corações do teu povo serão ligados contigo agora, e a ti será apresentado um povo preparado, um povo precioso para o glorioso dia da tua maravilhosa vinda, com qual nós contamos no nosso tempo. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, eu te agradeço por esta reunião, por tua palavra, pelo teu falar, pelo teu atuar. Juntos te agradecemos pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito Santo. Atue e dá-nos todo, além de pedido e além de compreensão. Abençoe também todos os irmãos que traduzem a outras línguas, que se estão aqui hoje ou em outros países. Esteja com todos que estão participando de passar adiante a palavra da hora e que partir o alimento espiritual. Amado Senhor, esse é o dia que tu fizestes, e nós podemos estar alegres e contentes. Nós podemos pegar as harpas. Nós não estamos mais sentados nos rios da Babilônia, mas sim voltamos a Sião, para o monte do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Glória e louvor! Glória e louvor! Honra e adoração seja a ti, ao único verdadeiro Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Queremos ainda passar saudações a todos e também colocar aos seus pedidos, se Deus der graça, ainda irei a uma viagem à Ásia em fevereiro, em uma semana. Por favor, orem para que Deus dê graça. Esteve na Índia em cada reunião, como eu disse lá, poderia ser a minha última vez. Somente incluir mais uma vez todos os países, principalmente onde não estive, ou só estive algumas vezes, pude somente estar algumas vezes, para que de fato possamos alcançar a todos. Dessa vez irei até as Filipinas. Lembre-se de mim em vossas orações. Não é somente também é a diferença de tempo, tudo é um pouco fastigante, mas olhando para Deus, nós queremos utilizar o tempo, simplesmente, de fato, comprar o tempo, porque é um tempo muito sério. Assim, desejamos saudações especiais, principalmente aos nossos irmãos de toda a África, de todos os lugares, de Praga, da Eslováquia, da Itália, da Eslovênia, da França, da Áustria, da Suíça. Simplesmente, deixamos as ricas bênçãos de Deus. O Senhor abençoe, de fato, todos, especialmente na Itália. Ele abençoe todos os irmãos. E eu agradeço ao Senhor por todos os irmãos que compreende tudo corretamente e tenho dor por aqueles nos quais vêm má compreensões. Que o Senhor nos dê a todos que, de fato, possamos compreender tudo corretamente, ordenar tudo corretamente e lhe dar a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, a glória. A Ele seja gratidão também pelo dia de hoje. Levem saudações e nós saudamos mais uma vez a todos, também nesse continente da Finlândia até Palermo e onde quer, da Romênia até os confins da Terra. Sim, nós estamos ligados com o Senhor e uns com os outros. A Ele seja a honra. Nós convidamos para a próxima vez. Vocês estão cientes estou ciente de quantas dificuldades está tudo ligado. Deixe-nos juntar-nos enquanto tempo ainda nos for dado para isso. Vocês estão alegres no Senhor? Amém. Temos um irmão aqui, Yuri Kebernick, aqui. Ele está aqui. Ele pode vir também para frente e orar para o Senhor. Então, irmão Miro, por favor, que ele também venha agradecer conosco. Irmão Kebernick, venha, agradeça você ao Senhor e o irmão Miro também. Já nos levantamos. E então, uma vez você quer agradecer na língua russa ou ambas? Amém.
Слава тебе. Я. Наш Господь. Я
dankse dir. Graças a ti, nosso Senhor.
Я. Ты наш царь.
Я.
Ты наш спаситель.
Du bist unser Herr.
Мы благодарим тебя.
Я wir danken dir.
За то, что мы так дорого у тебя.
Dass wir dir so teuer sind.
Что ты нас искупил кровью своей.
Dass du uns mit deinem Blut erkauft hast.
Если ты раньше для своего народа народа отдавал.
Du hast für dein Volk dein Blut gegeben.
Я, то сегодня ты через свою святую кровь искупил нас. Я благодарю тебя, Господи.
Dafür danken wir dir.
Благослови все народы, Господи,
bitte, segne das Volk,
чтобы многие еще услышали Твой последний призыв, Господи.
Das wird ein Wort neu.
В это последнее время Ты даровал нам
wir sind in letzter Zeit angekommen.
Эту благодать, это познать, это откровение,
wir danken
Господи.
Dir, dass wir erkennen dürfen. Ja.
Кто мы такие, кто я такой, Господи?
Ja, auch ich, Herr.
Мы никто были, а Ты нас нашел, Господи.
Ja,
Ты нас помиловал, открыл свою правду, Господи. Что Ты один, единый Господь и Бог наш. Ты открылся нас в Иисусе Христе, ja, нашем ja, Спасителе, ja. Господи.
Halleluja.
Благослови все народы, благослови русское. Говорящие народы, Господи, особенно, Господь.
Alle Völker, alle
Ты всех возлюбил. Поэтому благослови нас всех, Господи. Я благодарю Тебя за это слово сегодня, Господи. За вчерашнее слово, Господь. За эти откровения, Господи. О, Ты даровал нам много, Господи. Я благодарю Тебя. Благослови нас и впоследствии, Господи. Благослови брата Франка и Твое дело, Господи. О, я благодарю Тебя за все нужды. Мы просим Тебя также, Господи. Ты вчера и сегодня вовеки тот же, Господи. Благослови нас. Благодарность Тебе за все. Во имя Иисуса Христа.
Милосердный
Пане Боже, Твое слово є навеки правда.
Ja, dein Wort ist die Wahrheit, Herr unser Gott.
Твоє слово си днешнього дня потвердив в нашем среде.
Du hast in unserer Mitte gesprochen.
Ty jsi hovoril ku nám.
Du hast zu uns gesprochen.
Ty jsi ku nám osobně hovoril, můj Pane a můj Bože.
Wir danken dir dafür.
Bo tebe vzdana všetka chvála, čest a
kláňanie. Für alles sagen wir dir Dank und geben dir die Ehre.
Za tvoje dělo v tomto čase.
Für das, was du jetzt tust.
Můj Pane, že tvoju ruku vystretu
ženajúcu. Ja, für dein Werk, dein Arm ist ausgestreckt.
Nemůže nič zastavit.
Wir können nichts widerstehen.
Môj Pane a môj Bože,
wir nehmen alles an.
Vzdávatná, všetka chvála i čest
für alles sagen wir dir Dank und geben dir die Ehre.
Môj Pane, za to, že ty úplne osobne s nami hovoríš.
Möge es jedem Einzelnen zuteil werden.
Môj Pane a môj Bože, buď ty ten jednajúci v našich rodinách.
Wir danken dir für unsere Familien.
V našich zboroch, kdekoľvek
sme. In unseren Gemeinden.
Môj Pane, daruj na novo jednotu ducha.
O, gib uns Einheit im Geiste.
Môj Pane, tak, aby to tvoje dielo mohlo byť slávne do
damit dein Werk vollendet werden kann.
Môj Pane, môj Bože, potom túži naše srdce.
O Gott, nimm unsere Herzen hin.
Tomu o krok bližšie si nás priviedol i dnešného dňa.
Dass wir vorbereitet werden für deinen Tag.
Ty si svoje povolanie.
Du hast uns gerufen.
I dnešný deň potvrdil.
Und du hast dein, hast es bestätigt.
Ty si skrze svojho služobníka ku nám hovoril.
Wie uns gesagt wurde.
Buď tebe za to vzdaná všetka chvála, čest a kláňanie.
Für alles sagen wir dir Dank und geben dir Ehre.
Chvála i čest tom drahom a svetom mene.
Dank sei dir in deinem heiligen Namen.
Halleluja. Amen.
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 Amém, amém. Nós damos a honra somente a Jesus. Oh, estejam todos com a graça do Senhor. Lembre-se de mim em vossas orações. Deixe-nos amarmos uns aos outros no amor divino, de fato, sinceramente, e estarmos preparados para o glorioso dia. Cada um estenda ao próximo a mão e desejam as bênçãos de Deus. Cantamos ainda ao nosso coro conhecido. Aleluia. Ao nosso amado irmão Erwin Pacheco, nós lhe damos saudações porque ele viajará para a Venezuela em fevereiro, e se Deus quiser, também viajará adiante para Lima, Peru. Deus abençoe todos os tradutores, Deus abençoe a todos nós, esteja com todos nós. Amém. Amém. Esteja com a graça de Deus. Amém.